Bola ao centro. Toda a atualidade desportiva em debate na Rádio Macau.
Nesta edição recordamos Diogo Jota e refletimos sobre a perda do internacional português e jogador do Liverpool. No Mundial de Clubes já temos semifinais definidas. O Fluminense defronta o Chelsea e o Real Madrid joga com o PSG em mais uma final antecipada. No Europeu Feminino, Portugal prepara o confronto com a Itália depois da goleada às mãos de Espanha. O Futebol Clube Porto apresentou novo treinador e Vítor Guiocara já não deverá voltar a treinar em Alcochete. O anúncio oficial da transferência para o Arsenal deve estar para breve. Muito bem, muito boa noite. Estamos então prontos para dar início ao programa de hoje. Bola ao Centro, com Manuel Pinto, Sérgio Pérez e Diana Massada. Muito obrigado a todos pela vossa presença. Vamos então começar pelo tema, lamentavelmente o tema do momento. O falecimento recente de Diogo Jota, depois de um malogrado acidente de viação em Espanha, que lhe ceifou a vida e ao seu irmão, quando estavam a caminho de Inglaterra para Diogo Jota reintegrar o clube pelo qual jogava na altura do seu falecimento. Vamos então começar, porque tem mesmo de ser assim, recordando Diogo Jota e refletindo sobre a perda do internacional português e jogador do Liverpool. Dou a primazia relativamente a este tema à Diana Massada, até porque Diana foi um jogador do clube que tu representas e por aí passou com sucesso, saiu e teve ainda mais sucesso lá fora. Uma perda muito grande para o universo do futebol em geral, particularmente para os clubes que representou, mas em geral.
Sim, sem dúvida. Boa noite a todos, aqui aos meus colegas em estúdio e aos nossos ouvintes. Antes de mais, as sentidas condolências para a família e amigos. É sem dúvida uma tragédia que eu não consigo imaginar. A dor da família, dos pais, de perderem os dois filhos de uma única vez num acidente tão estúpido como é um acidente de carro e os acidentes de forma geral. O Diogo Jota representa claramente uma perda no futebol português, mas não só, no futebol mundial. Foi jogador do Futebol Clube do Porto. Eu estava aqui à procura, porque há uns dias foi publicada também uma homenagem do clube ao jogador que passou lá ainda mais novo, teve uma boa prestação, disputou depois mais quando saiu do Futebol Clube do Porto. E podemos ver por todas os comentários, a cobertura que tem sido feita, que não só se valoriza o jogador que se perdeu, mas muito a pessoa humana que se perdeu, porque ele claramente era considerado no seio do futebol um jogador de caráter humano, um jogador que não tinha o vedetismo de quem jogava num grande clube e que muitas vezes, naturalmente, sem desprimor para aqueles que lhes deixam subir um bocadinho a fama à cabeça, mas isso é natural, mas ele não tinha, e portanto era uma pessoa humanamente reconhecida por todos, amiga, acarinhada. E depois a tragédia que é na sequência do ano que ele teve, não é, com a vitória no Liverpool, a vitória pela seleção, o casamento com a companheira de uma vida, e um final de verão, de temporada de verão para os jogadores, com este desastre estúpido que muito se especula sobre como terá acontecido. Não interessa propriamente Mas é de lamentar, infelizmente estas situações acontecem. Muitas vezes vemos partir pessoas muito cedo que ainda teriam muito para dar na sua vida, neste caso ao futebol, e, claro, não é? E como pessoa também à sua família, deixa três crianças pequenas. Gostaria de deixar um apontamento, de notar toda a corrente humana solidária com o seu desaparecimento, não só em Portugal, da equipa da seleção, mas também da sua equipa do Liverpool. As imagens que vimos da homenagem que foi feita pelos adeptos do Liverpool é de veras sentida, e, portanto, mais um reconhecimento do contributo que ele fez, não só como jogador, mas como pessoa que era, como colega de equipa, como elemento de uma equipa onde cresceu desde 2020 e que contribuiu para os seus sucessos dos últimos anos. Portanto, sem dúvida nenhuma, uma notícia que nos deixou triste a todos nos últimos dias, e que ainda é difícil de acreditar. Eu acho que durante as primeiras 24 horas ainda fui ver as notícias a ver se isto era, assim, alguma brincadeira de mau gosto ou um engano, mas infelizmente não era.
Sérgio, o Diogo Jota, além de, bom, vamos, futebolista, era um futebolista de primeira água, apesar de tudo, com uma carreira muito, muito relevante, 28 golos pela Seleção Nacional, 140 numa carreira nos clubes, obviamente com maior destaque no Wolverhampton e no Liverpool, e sempre ele chegou ao Liverpool vindo do Wolverhampton, retira em relativamente pouco tempo lugar ao Firmino, torna-se titular, depois com altos e baixos, mas sempre o Diogo Jota, se não fosse uma outra lesão, sempre foi considerado como um dos grandes valores, um dos grandes talentos da sua geração, e nem mesmo aquela, vá lá, coexistência na seleção com um avançado como Cristiano Ronaldo, nem mesmo isso o impediu de dar contribuições muito valiosas à seleção nacional. E depois, claro, a parte da vida privada, em que ele era reconhecidamente uma boa pessoa. Não é aquelas coisas que nós, aquelas pessoas que nós olhamos e sabemos, este foi, era um bom homem e vai fazer falta porque era um bom homem, um homem de família, bom amigo, era um gamer também, um homem que adorava jogos eletrónicos, nomeadamente aqueles jogos de futebol, que nós também gostamos, e portanto a falta no nosso caso é uma falta mais da figura pública, do jogador de futebol, e enfim, já não nos vai maravilhar mais com o seu talento.
Sim, antes de mais, boa noite a todos, boa noite Diana, boa noite Manuel, boa noite Zé. A Diana disse praticamente tudo, tu também disseste praticamente tudo. É incrível como nós, nestes momentos, verificamos que pessoa é que estava ali. E nós vemos isto pela reação global em relação à morte de Diogo Jota. Vimos jogadores de um pouco de todo o mundo em tributos, em celebrações. Agora o Mundial de Clubes ainda está a acontecer, e Mbappé, os portugueses, evidentemente, outros jogadores, todos a mostrarem uma solidariedade e uma homenagem a Diogo Jota. Estamos a ver, vimos em Liverpool lindíssimo a quantidade de coisas que estão a acontecer, o que é que o clube está a fazer. Portanto, não quero ser, não vou ser cínico, porque eu genuinamente acho que estas coisas estão a acontecer pela pessoa que Diogo Jota era, e portanto é uma grande perda. A Seleção Nacional, a meu ver, jogava melhor com Jota e Cristiano Ronaldo juntos na frente. Era uma das melhores soluções que nós tínhamos, porque Diogo Jota conseguia levar a bola, vinha atrás buscar, era um jogador que que fazia, que conseguia puxar à frente, e era um jogador de combate, era um jogador com qualidade técnica, mas ao mesmo tempo era um jogador de trabalho. Nós temos jogadores lá na seleção que são mais, vamos lá ver, artistas, mas como disse a Diana, provavelmente mais preocupados com a sua imagem e com as quantidades de seguidores que têm no Instagram do que no futebol. Diogo Jota era uma pessoa de futebol, era um homem do futebol, era uma pessoa que era respeitada por todos, vê-se pela reação em todo o mundo, aqui na Ásia também, nós realmente vemos a dimensão da pessoa assim, e portanto deixa um espaço vazio muito grande. Não quero pensar nem na família, eu sou pai de dois filhos e de duas crianças, e nem quero imaginar o que é que se passa naquela família, e portanto o que eu posso desejar apenas é que as crianças, a família, com toda esta demonstração de solidariedade com tudo o que está a acontecer, vejam a dimensão de como foi o pai, e que isto os motive para o futuro.
Exatamente. Manuel, nós, enfim, já falámos muito, mas queria também, obviamente, a tua opinião sobre esta perda tão inesperada de um jogador que nós aqui, por mais de que uma ocasião aqui no nosso programa, enaltecemos e promovemos, reconhecemos sempre o talento de Diogo Jota, e é algo que também me apraz reconhecer, que aqui sempre soubemos que Diogo Jota tinha algo de muito bom a dar ao futebol, quer nacional, quer internacional, mas surpreendeu-te esta reação, precisamente pelos motivos que o Sérgio acabou de dizer, porque claramente a reação é porque ele era de facto um homem bom.
Boa noite, Zé. Diana, ouvintes, e Sérgio, está tudo dito, de facto, é verdade. Era um ser humano extraordinário, e não é por ter falecido, infelizmente, nas condições trágicas em que foi ele e o irmão, que se diz isto. Não, é a reação. A nível global, não foi só em Portugal, não foi só em Inglaterra, é por todo o mundo. As homenagens que ele tem merecido em concertos, na rua, é de facto impressionante como um jogador que todos nós sabíamos que era um grandíssimo jogador, que provou na seleção, provou no Liverpool e todo o percurso em que o leva ao Liverpool, mas de facto é extraordinário ver estas reações. Tenho pena porque em condições normais teria apanhado um avião, mas ele tinha tido uma pequena cirurgia no início das férias a nível dos pulmões, e foi-lhe recomendado não viajar de avião, porque não é normal um jogador apanhar o barco, para o ferry, para de Standard para a Inglaterra. Só nestas circunstâncias é que foi obrigado a fazê-lo, infelizmente. Pronto, depois o carro escolhido, é sempre complicado quando não se tem, ou quando se vai a certas velocidades, à noite, em estradas que não se conhece. Tudo isso soma. Agora, a verdade é que fica um vazio muito difícil de preencher. Diria só que o Liverpool não mais vai deixar usar a camisola 20. Camisola 20. Já disse publicamente que vai honrar o contrato de mais duas épocas com a família, e que vai custear a educação dos filhos. Portanto, isto mostra, é um bocado o lema do Liverpool, nunca caminharás sozinho, e de facto mostra que era um ser à parte, jogo com o irmão também, apesar de não ter uma carreira tão teórica, por onde passou também deixou a sua marca. E portanto, lamento, vamos ter muitas saudades, não só do futebolista que era, a nível da seleção, no nosso caso, mas do ser humano, e pessoas como estas fazem falta ao mundo.
Bom, e está então fechado, vá lá, o dossiê Diogo Jota. Vamos avançar agora para algo que não tenha esta conotação. Vamos até ao Mundial de Clubes, onde temos então as duas meias-finais já decididas. De um lado vamos ter Fluminense com o Chelsea, Há quem diga que o Fluminense teve a vida relativamente facilitada por ter ficado daquela metade. E no outro vamos ter mais uma final antecipada, depois do PSG-Bayern Munique, agora um PSG-Real Madrid. Isto, enfim, o PSG vai ter mesmo de arranjar forças, ainda por cima com indisponibilidades depois dos quartos de final, das expulsões. Diana, surpreende estas meias finais? Há aqui alguma equipa que se calhar não terias apostado tanto na sua presença?
Eu acho que o Fluminense é efetivamente aquela equipa que muito poucos esperariam que estivesse nas semifinais. Portanto, mais uma vez, a hegemonia do futebol europeu. Temos três equipas europeias na semifinal e uma equipa brasileira. Seria natural ter uma equipa não europeia ou da América do Sul, se assim quisessem. Provavelmente não se pensaria no Fluminense. Outras equipas daquela área geográfica do mundo estariam, se calhar, em melhores condições de terem conseguido, mas tendo passado a fase de grupo juntamente com o Dortmund, depois conseguiram vencer ao Inter de Milão, diria que se calhar de uma forma surpreendente, não expectável ao início, por 2-0, e depois ao Al Hilal, que conseguiu chegar aos quartos de final, também acho que foi outra surpresa. Venceram por 2-1 e, portanto, seguem agora para uma semifinal com o Chelsea. A expectativa será, ou normal será, que o Chelsea ganhe esta semifinal, mas em futebol, como sabemos, tudo pode acontecer e, portanto, tendo chegado às semifinais, podem perfeitamente chegar à final. Nunca se sabe, um jogo menos bem conseguido do Chelsea ou mais bem conseguido pelo Fluminense pode ditar isso. A outra meia-final, acho que toda a gente concordará, é uma final antecipada. Portanto, seria mais interessante ver o PSG e o Real Madrid na final do que nas meias finais, porque são duas equipas que neste momento estão a jogar bem e fortes. Quer dizer, o PSG é o campeão europeu em título. Tem alguns jogadores portugueses que têm feito, e é sempre bom ter jogadores portugueses nestas equipas, não é? Que têm feito um bom trabalho, e neste último jogo João Neves, Vitinha e também o Nuno Mendes contribuíram para a vitória do PSG. O Real Madrid teve um jogo extremamente interessante com o Borussia Dortmund, em que esteve a ganhar por 2-0 na primeira parte e depois chegou quase a ver o jogo invertido nos descontos, três golos nos descontos, quando apenas tinha havido dois golos na primeira parte. Portanto, vai ser bastante interessante estas duas semifinais. Vamos ver quem é que chega à final, se teremos um PSG Fluminense, por exemplo, a surpreender a final do Mundial de Clubes.
Sérgio, de um lado não há nenhuma surpresa com PSG e Madrid, do outro lado já todos nós mais ou menos teríamos a opinião de que o Fluminense é, digamos, que o elemento imprevisível aqui, fruto ou não do sorteio, é como é, mas está a corresponder às tuas expectativas a qualidade deste Campeonato do Mundo de Clubes até ao momento?
Eu acho que, de alguma maneira, continuo a dizer que isto é uma excelente ideia e vê-se, e estamos a ver jogos fantásticos, muitos golos, futebol emocionante, equipas a jogarem abertamente. Vemos que os jogadores sentem os jogos, aquilo não parece serem não parece ser a feijões, como queriam me dar a entender. Mas pronto, em relação ao Fluminense, eu calculava que uma equipa brasileira iria chegar a esta fase. Uma equipa brasileira, não propriamente o Fluminense.
Certo.
Mas aliás, já no jogo contra o Palmeiras, o Chelsea tremeu. Aquilo não foi um jogo de sentido único em que o Chelsea massacrou o Palmeiras. Aliás, o Palmeiras teve merecia ao menos levar o jogo a prolongamento. Mas, portanto, não, isto prova para já duas coisas, não é? O Brasil é um país de futebol, o futebol é um, realmente as pessoas levam o futebol a sério, não estamos e ganha neste Mundial de Clubes, ganha de certa maneira a verdadeira paixão pelo jogo. Vamos lá ver, temos temos o Brasil e temos as tradicionais equipas europeias, é verdade. Não estou a deitar abaixo os outros países, mas verificamos que a tradição conta, mas de alguma maneira nós estamos a ver que o mundo do futebol está cada vez mais perto, ou seja, as equipas estão cada vez mais próximas, e isto é uma excelente oportunidade para também mostrar ao mundo, embora nós temos três equipas europeias aqui nesta fase, temos aqui uma equipa do Brasil, mas eu achei o Al Hilal ter chegado tão longe, ter deitado abaixo uma equipa europeia, temos visto tão bem como aquelas as outras equipas dos outros continentes se bateram, mostra e realmente dá uma montra para o futebol mundial, para o futebol em termos de clubes a nível mundial. E pronto, e muito mérito, muitos parabéns à FIFA. Este jogo do Real Madrid contra o Paris Saint-Germain vai ser um jogo, imagino, fenomenal, imperdível, e vamos lá ver o que é que acontece.
Muito bem, eu ainda vou passar, obviamente, a palavra ao Manuel também para falar sobre o Mundial, só para lembrar que a primeira semifinal de quarta para quinta, às 3 da manhã, hora de Macau, o Chelsea contra o Fluminense, e depois de quinta para sexta, também às 3 da manhã, hora de Macau, o PSG Real Madrid. Manel, aqui já mais que uma vez tu disseste que, principalmente se calhar porque o teu Benfica esteve envolvido na competição, que esta competição vai complicar as contas, nomeadamente na preparação da próxima época. Parece evidente, mas o que é que tu proporias, sem ser pura e simplesmente acabar com a competição, que parece estar a correr suficientemente bem para justificar a sua continuação?
Ainda há dias o Klopp dizia que isto vai ser complicado para algumas equipas. Eu estou curioso para ver como é que Paris Saint-Germain, Real Madrid, Chelsea se vão aguentar na próxima época, nos próprios campeonatos e nas competições europeias. Tirando isso, houve aqui grandes jogos. E é curioso que nos quartos de final, tirando o 2-0 do Paris Saint-Germain, e o segundo gol foi conseguido já a jogar com 9, os outros jogos foram muito equilibrados. 2-1 no Fluminense Al Hilal, Palmeiras também 2-1 com o Chelsea, Real Madrid 3-2 com o Dortmund. Portanto, há um grande equilíbrio. E não se nota a diferença, como se notava no início. O Bayern deu 10 àquela equipa da Nova Zelândia, o Benfica ganhou 5 ou 6, não é? Portanto, houve algumas goleadas que mancharam. À medida que a competição começa a estreitar em termos de fase, nota-se que há outro tipo de competição. E, de facto, vamos ter uma final antecipada. Eu gostava muito que o Paris Saint-Germain eliminasse o Real Madrid e depois de defrontasse o Fluminense, mas isso é a minha modéstia, porque este Fluminense eu tenho notado nos jogos que tenho visto, eu noto que equipas que fazem um grande jogo, 3 dias depois normalmente o jogo já não sai tão bem, presumo que seja por cansaço, porque isto de facto não há milagres. O Paris Saint-Germain, como vai ter a equipa desfalcada em termos defensivos, isso pode ser que tenha alguma dificuldade, mas assim, um plantel não é só uns jogadores, é todo um banco, e portanto vamos ver se já estou rendido. Assim, eu acho que se calhar no final da época é capaz de não ser a altura mais certa, mas o que é certo é que o Mundial e o Europeu também se jogam no final da época, portanto, mas nós também já tivemos o Mundial a meio da época e não correu assim tão mal quanto isso, portanto, vamos ver. Só destacaria, se me permites, que houve um jogador que com 35 anos, terminou uma carreira de 25 anos no Bayern, o Thomas Müller, com marcas fabulosas, 250 golos, enfim, em 33 títulos foram só 13 campeonatos e 2 Champions. É um grande, grande jogador. Há quem diga que ele não se vai reformar porque tem convites dos Estados Unidos. Mas também há quem diga que os árabes andam a tentar o Messi porque acaba contrato. É um jogador livre a partir de dezembro e eles querem levar o Messi para voltar a ver o confronto Messi-Ronaldo na Arábia Saudita. Vamos ver.
Muito bem, vamos então mudar de tema. Vamos até ao Europeu Feminino, a propósito do próximo compromisso de Portugal contra a Itália. Francisco Neto a dizer-nos que é preciso melhor controle no campo e uma melhor defesa.
Temos de ser mais sólidos a defender. Temos sofrido golos, às vezes, que não são tão normais e também especialmente muito cedo. Depois temos perdido em alguns momentos o controle emocional e rapidamente, 10, 15 minutos, estamos muito por baixo do jogo, que depois torna muito difícil voltar emocionalmente a recuperar-nos. Por isso amanhã, acima de tudo, algum controle emocional, ou melhor controle emocional, e tal como eu já disse, melhorámos imenso naquilo que é os timings de pressão.
Muito bem, controle emocional e os timings de pressão, e é preciso defender melhor, isto parece-nos tudo mais ou menos evidente, Diana, porque de facto Portugal tem estado, em termos defensivos, muito mal, em termos ofensivos, praticamente inexistente. De qualquer forma, é um europeu onde estão as melhores, das melhores seleções do mundo, e Portugal ainda não estará naquele nível, Diana?
Exato, eu acho que naturalmente se percebe que o futebol feminino em Portugal ainda não tem o desenvolvimento que o futebol feminino noutros países europeus, e a Espanha é campeã mundial em título, portanto ter perdido 5-0 com a Espanha, quando o próprio treinador, selecionador tem salientado esse aspecto, que mais preocupa é o aspecto defensivo, e querá fazer algumas alterações. E também, como disseste, o aspecto ofensivo também não tem estado bem, portanto não temos uma grande defesa, não temos um grande ataque, não se pode esperar milagres, muito menos quando estamos num grupo onde temos Espanha e Itália, portanto, e a Bélgica também, mas que estará noutro nível. Portanto, também não temos a sorte, digamos assim, do nosso lado em termos das equipas que temos no grupo. É necessário agora, hoje temos um jogo contra a Itália, é necessário ganhar. Se não ganharmos e a Espanha pontuar contra a Bélgica, portanto podemos dizer adeus ao europeu, porque não teremos possibilidade de passar à fase seguinte. Mas eu acho também importante salientar uma coisa: quando nós estamos a falar no desenvolvimento de equipas de futebol, nomeadamente do futebol feminino, que ainda carece de atingir um nível que outros países já têm, estas experiências são extremamente importantes no crescimento da equipa, quer das jogadoras, quer da própria federação, quer de toda a experiência de estar presente neste tipo de campeonatos, só é feito passando por elas. E portanto, é claro que nós, enquanto adeptos e portugueses, vamos querer sempre vitórias, mas temos de ter um bocadinho de consciência que na fase de desenvolvimento que temos o futebol feminino em Portugal, e num grupo desta qualidade, não é expectável que se consiga fazer muito melhor. Claro que também não, isto não quer dizer que tenhamos que perder por 5-0 ou mais em todos os jogos, não é? Seguramente que não é isso que estou a dizer, mas que será natural e aceitável ter uma derrota contra a Espanha e eventualmente contra a Itália também, espero que não, mas não é de todo de admirar se assim for, não é? Faz parte do crescimento da equipa, faz parte da Seleção Nacional de Futebol Feminino, que terá que ter ainda mais uns anos e umas quantas competições em cima para atingir o nível de outras equipas, de outras seleções de outros países.
Sérgio, Portugal joga então nesta madrugada, salvo erro, às 3 da manhã com Itália. O jogo é importante porque, enfim, depois de uma derrota com Espanha, por números dilatados ou não, seria muito bem-vindo a pelo menos um ponto para ficarmos com alguma esperança, vá lá, que depois da Bélgica ainda conseguíssemos progredir para uma fase seguinte. Mas a verdade é que Portugal estará talvez naquele momento em que a seleção sénior masculina também esteve há muitos anos, em que de vez em quando ia uma fase final destes grandes torneios, não era presença habitual, e muito menos estávamos nos tops, no top 10 dos ranking mundial, como já estamos há muitos anos.
Sim, o que eu, por acaso, estou aqui a ver um bocado o resumo do jogo. Estou a ver aqui muitas jogadoras que estiveram no Mundial, não é? Tipo, ainda há pouco tempo. Portanto, não é que não haja qualidade aqui, não é? É como tu dizes. Nós, Portugal, em termos de futebol feminino, ainda tem um caminho a percorrer para chegar ao nível do futebol masculino, mas está bem melhor do que há uns anos atrás. E portanto, é preciso ter esperança. Não quer dizer que o jogo já esteja perdido contra a Itália ou contra a Bélgica. A equipa já provou que pode estar em grandes palcos. Agora, vamos ver.
Muito bem. Manuel, uma das equipas em Portugal, se não a equipa em Portugal, que mais tem apostado no futebol feminino, é precisamente o teu Benfica. Ainda recentemente anunciou a contratação de duas jogadoras que estavam no... eram pilares, digamos assim, do futebol no Sporting Clube de Portugal, e agora vão, portanto, a Diana e a Ana Borges vão para o Benfica. E o Benfica, pelo menos aí não tens que tu te queixar que não é pelo teu clube que as coisas não se desenvolvem em Portugal.
Zé, perdemos a taça, mas ganhamos o campeonato não sei quantas vezes seguidas. Portanto, não está mal. É assim, só para completar o que os meus ilustres colegas de painel disseram, antigamente a seleção feminina nem às fases finais ia, agora já vai. Isso faz toda a diferença, e é aí que se aprende, e é aí que se ganha calo, e é aí que, pronto, há quem diga que este treinador já está há muito tempo, que se calhar é preciso sangue novo, não sei o que é que o novo presidente da federação vai decidir. E eu hoje, antes de vir para aqui, estive a ver as últimas edições do campeonato do mundo e da Europa, e de facto, quer a Itália, quer a Bélgica, já não falando na Itália, na Espanha, que é a atual campeã, são equipas que normalmente ou ficam em primeiro ou em segundo lugar do respectivo grupo. Portanto, são dois ossos duros de roer. Já foi a Espanha, que é só campeã do mundo e com mérito. E, portanto, Portugal tem um... vai ser muito difícil Portugal ultrapassar. Agora, tem que ir à luta, e 11 contra 11, pode ser que haja um milagre, mas não estou muito otimista, sinceramente.
Só um comentário, que é registar que é a terceira presença seguida de Portugal nas fases finais de campeonatos europeus no futebol feminino, e portanto isto mostra, já demonstra uma evolução. Exatamente, era aí que eu queria chegar. Já mostra uma evolução face àquilo que era o futebol feminino há uns anos atrás, e portanto serão precisas mais umas quantas presenças em fases finais para que toda a estrutura também, toda a dinâmica, as jogadoras ganhem essa experiência e esse calo, como se costuma dizer, para estar presente e poder fazer melhor.
Manuel, tinha dito, acabou a dizer que não estava muito otimista relativamente à participação portuguesa no europeu, e falando em otimismo, como é que nós estamos de otimismo relativamente a Francesco Farioli, que acabou de ser apresentado oficialmente como treinador do teu Futebol Clube do Porto, Diana?
Nós no Porto estamos sempre otimistas, mais ou menos, mas nos últimos anos temos tido muitas razões para estar otimistas, e de vez em quando algumas razões para estar menos otimistas. Não é muito normal no Porto nós termos tantas mudanças de treinador num tão curto espaço de tempo, não é? Força das circunstâncias, a Selma efetivamente não fez aquilo que lhe era pedido, talvez alguma teimosia na tática de jogo, em que ele não conseguiu, e já tinha comentado isto uma vez, ajustar aquilo que era, e a presença no Mundial de Clubes foi verdadeiramente desastrosa para o Porto, não tendo atingido o objetivo mínimo de passar aos oitavos de final. Portanto, depois deste percurso, seria natural que houvesse uma substituição do treinador, porque claramente ele não conseguiu perceber aquilo que teria que perceber para fazer melhor. Às vezes é uma questão de timing também, não é só o treinador, os próprios jogadores, tudo. Agora, falando deste novo treinador, Francesco Farioli, italiano, da Toscana, que vai agora ficar ao leme da minha equipa para a próxima época. Eu penso que ele tem um percurso, uma carreira que me parece, talvez com, se assim podemos dizer, com mais cartas dadas para liderar um clube num campeonato europeu. Ele já tem experiência no campeonato italiano, no campeonato turco, no campeonato francês e no campeonato holandês. Sai do Ajax para vir treinar o Porto e, portanto...
Ele não estava comprometido com nenhum clube antes de ir para o Porto, não é?
Porque... Exato. O Ajax foi o último em que ele esteve, queria dizer. E, portanto, é um treinador, e que eu estava aqui a ler um bocadinho, de facto, as conquistas que ele tem feito nos sítios onde tem passado, mesmo no Nice, que teve as primeiras 13 jornadas, não sofreu derrotas, portanto, tem um percurso, se quisermos assim dizer, mais compacto, mais sólido do que o Anselmi, que foi assim uma aposta mais deslocada, se quisermos, que às vezes resultam, atenção, não quer dizer que não se deva fazer esse tipo de apostas, mas se olharmos para o percurso, o Anselmi era um treinador sul-americano sem experiência no futebol europeu, e este é um treinador europeu com experiência em diferentes clubes e em diferentes campeonatos europeus, e que, portanto, me parece poder eventualmente estar mais preparado, com um discurso que tem que se ter sempre quando se vem para treinador como ao Porto, de se conseguir vitórias e de se embrenhar na mística que é o Porto. É uma pessoa interessante, formada em filosofia, portanto, correto, não tem um percurso muito tradicional para treinador. O anterior era formado em comunicação social, portanto, o Porto a apostar em treinadores que não vêm.
Formações alternativas.
Exatamente, nós gostamos de ser alternativos também. Agora espero que esta alternância venha para as vitórias também, e que a próxima época nos vá trazer de novo aquilo a que estamos habituados, e o Porto a competir não só no campeonato nacional, como também nas competições internacionais, com o tipo de percurso a que estamos mais habituados, que são vitórias.
Muito bem. Sérgio, sem prejuízo de quereres opinar sobre o Futebol Clube Porto, e o teu Sporting sem Vítor Gyökeres, como é que vai ser? Porque isto está por horas ou por dias, ou lá o que é. Sim. Aparentemente o acordo com o Arsenal está mesmo por muito, muito pouco, e Gyökeres não deverá regressar sequer ao Alcochete para treinar.
Vou ser breve para o Manel também acabar. Eu acho que já estávamos todos a contar com isso, portanto não é novidade. É apenas um negócio que nos calha, não é? Como Sporting. Eu penso que o presidente esteve bem. Como sabes, eu nunca fui um grande fã do presidente, mas tenho que admitir que ele está a fazer um excelente trabalho. E, de alguma maneira, o Gyökeres fez um excelente trabalho no Sporting. Foi uma referência, será uma lenda sempre do clube. Só gratidão. Foi sempre correto em termos de jogador, em termos de espírito de equipa. Levou lesionado, jogou meio lesionado, por assim dizer, podia ter comprometido a carreira com essas brincadeiras, continuou. Portanto, as maiores felicidades ao Vítor, que venha, que se dê a oportunidade ao Harder, que o Harder tenha juízo e que não só saiba rematar e que tenhamos e que se dê também, vamos lá ver, Rui Borges a criar um novo esquema tático, como é que isto nos vai sair. Mas penso que o espírito do grupo mantém-se, o núcleo duro mantém-se, e isso é a parte mais importante do Sporting, é este grupo, este espírito de equipa, e se isto se mantiver, acho que teremos um Sporting competitivo.
Muito bem, Manuel, considerações finais à tua...
É assim, vou falar do Benfica, porque teremos, claro, aí uma coisa a acontecer, será extraordinário, que ao que parece Luís Filipe Vieira vai-se candidatar, e é um presidente com 18 anos contra um presidente com 4. Um ganhou 22 títulos, 7 campeonatos, 3 taças de Portugal, 7 taças da Liga, 5 supertaças. E o Rui Costa tem uma Liga, uma supertaça e uma taça da Liga. Portanto, vai ser um arraso. julgo que a oposição não vai ter hipótese a acontecer isto e, portanto, nós temos duas novelas. É o João Félix, que é outra novela, que também não sei como é que vai acabar, espero que não volte ao Benfica, mas parece que tudo indica que sim, não sei em que condições, e este duelo entre o Luís Filipe Pereira e a criação dele, que é o Rui Costa, que não sou eu tão bem quanto isso.
Muito bem, está então concluído o programa de hoje. Muito obrigado, Manuel Pinto, Sérgio Pérez, Diana Massada. Nós agora vamos entrar em cadeia com a transmissão mundial da Antena 1. Já sabem, a nossa produção própria regressa amanhã, às 7 da manhã, com o Jorge Val. Meu nome é José Reis, como sempre foi um grande prazer ter estado convosco. Deixo-vos com um abraço, fiquem bem e fiquem em paz.